O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol, com trabalhos técnicos do José Roberto, o moço de Camutanga, e o nosso Edilson Lima, no Master. Hoje, no programa, os nossos amigos Carlyle Paz Barreto, Roberto Queiroz e o Alexandre Costa. Apresentando os companheiros, por ordem alfabética, já comigo aqui Alexandre Costa. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Maciel, amigo ligado aqui na Rádio Jornal, no assunto é futebol, segundo tempo.
Boa tarde, Carlyle.
Presente, tio.
Ô, meu aluno querido, senta na frente aqui perto de mim, Roberto Queiroz.
Chega aí, Maciel, um abraço, alô, torcedor brasileiro.
Um abraço forte.
Fortíssimo.
Olha, eu quero começar com esse assunto do esporte, porque eu já estou na linha com o Delmiro Gouveia, que agora é candidato aí dessa nova chapa que surgiu, né? Depois dos nomes anunciados do Luiz Carlos Belém e do Eduardo Carvalho, o nome do Delmiro Gouveia. Eu já falei dele um pouco aqui no comentário, vou só reforçar, o Delmiro foi comodoro do Cabanga, numa excelente gestão, e depois, aliás, continua sendo o presidente da Sociedade de Criadores de Animais do estado de Pernambuco, que realiza aí anualmente a exposição de animais. Delmiro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Segundo Tempo.
Boa tarde, Marcel, boa tarde, Carlyle, Roberto, toda a nação rubro-negra. Satisfação grande estar falando com vocês.
O nosso Alexandre também com a gente aqui, viu? Alexandre Costa.
Alexandre, satisfação grande.
Ô, Delmiro, como é que surgiu a ideia do seu nome? Porque ficou todo mundo querendo saber, né? Porque até então tinha os dois nomes anunciados e o nome do Milton era o nome da reeleição junto com o Manuel Veloso. E de repente, em dois dias aí, tudo mudou e surgiu o seu nome. Você é um nome que se apresenta como nome de situação?
Na realidade, meu nome não é de união, de unidade. Não é uma questão de oposição, de situação, mas de unidade. Vem uma composição aí, um apoio de ex-presidentes e grandes nomes que fazem o que compõe o esporte ao longo de sua história, de Luciano Bivar, de Eduardo Monteiro, Homero Lacerda, Jarbas Guimarães, Gustavo do B, dentre outros.
Tá.
Então, é nesse patamar, não sou o candidato de mim, mas de um grupo.
Certo. O Milton pregava, inclusive, isso, né? Ele disse que era a favor até de uma chapa de consenso para que se colocasse uma união num momento tão difícil que o clube tem atravessado financeiramente, se posicionando, tentando a manutenção aí, dificílima numa Série A. Você não acha que ele estava certo?
Eu acredito que, de repente, o posicionamento, que é o nosso posicionamento, é esse. Agora, acho que por motivos pessoais, ele desistiu desse pleito democrático, que também não cabe a mim discutir, e é por isso que nós estamos à frente desse processo democrático, que temos o dever de manter esse processo de autoridade, de transparência, de reestruturação administrativa e financeira do clube.
Você aconselha...
sempre objetivando a permanência do esporte na Série A.
Você é conselheiro, você é presente lá nos jogos. Como é a sua vida de rubro-negro dentro do esporte?
O esporte desde 4 anos de idade. Eu, na realidade, sou filho de Vitória, filho natural de Vitória Santantão. Então é muito engraçado, Marcelo. Eu sou do interiorano e meu pai é promotor de justiça. Também queria, estou tentando encontrar em contato com o Fernando Pessoa, ex-presidente, também membro do Ministério Público, ao qual meu pai compõe. Também gostaria de dizer que entrei em contato com o ex-presidente Vanderlei Lacerda, ao qual tenho máxima deferência. E desde 4 anos de idade eu frequento o estádio de futebol, eu era pequeno ainda, sempre estudei pela manhã, e ia ao jogo de futebol desde quando era quarta-feira, quinta-feira, 9h45 da noite. Então não é de hoje que eu frequento o esporte e vou a campo e estou dentro da sede do esporte. Então não é nenhuma novidade.
Tá, eu vou abrir espaço aqui para o Carlyle, Alexandre, Roberto.
Claro.
Se quiser lhe perguntar também, Carlyle.
Olá, um abraço, Delmiro. O Delmiro eu conheço há muitos anos, né? E ele falou aí da época de colégio. A gente estudou no mesmo colégio, depois encontrei no Cabanga, mas até causou surpresa, apesar de ter sido dirigente do Cabanga, não imaginaria que ele fosse aparecer essa na gestão do esporte. Eu queria perguntar, Delmiro, como é que seria composição de diretoria, quem iria para futebol? Você está falando aí,
conselho,
teve reuniões. Eu soube que você foi convidado também para participar de reuniões com outro grupo, um grupo até mais jovem. Não esse grupo que era comandado, capitaneado por ex-presidente. Como é que seria a formação de diretoria? Quem seria futebol? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre possibilidades, sobre projetos para o futebol.
Eu não vou discutir projeto, mas... Alô? Alô?
Pode falar, Delmiro.
Pode falar, tá no ar.
Pronto. Vamos lá. Eu não vou discutir projetos, mas respondendo a você, também fui convidado para reuniões de pessoas mais jovens. Por alguns motivos não pude comparecer, mas eu acho que também tem que haver a participação de pessoas mais experientes. Tem que haver uma transação, mas tem que haver a junção. Não pode haver uma transação sem a experiência. Há necessidade de uma mesclagem, experiência com juventude. Então tem que haver a juventude, mas com a experiência. Daí nós conseguiremos haver uma evolução no esporte. Agora, com relação à diretoria de futebol, eu acho que não tem que ser uma pessoa, mas um grupo. Por exemplo, teríamos aí um nome muito bom, Leonardo Pivapa comprou, o próprio filho de Milton, Thiago Petribull, Luciano Petribull, o próprio ex-presidente Vanderson Lacerda, compondo. Gostaria de ouvir um Fernando Pessoa. Então, acho que não tem que ser dissociado. Um nome importantíssimo aí, Nelo. Então, eu acho que isso não tem que se decidir no nome de uma única pessoa, mas sim de um conjunto, objetivando o quê? Melhor para o esporte. Então, acho que se passa por um processo assim. E numa discussão ampla, envolvendo o ímpeto da juventude e a experiência do mais velho, aí sim, conseguimos tirar um resultado melhor para o esporte.
Qual é o nome do Conselho Deliberativo, Delmiro?
Mas temos aí um nome de um Luciano Bivar, um excelente nome. Teremos o nome aí de um Eduardo Monteiro, também uma pessoa de uma ação muito contributiva para o esporte. Sempre, desde o pai dele, que sempre contribuiu de forma profícua com as cores rubro-negras. Então, são pessoas que estão aqui desprendendo seu tempo a fim de manter a pujança que é o esporte, voltar aos velhos tempos de glória.
Deixa eu aproveitar, Marcelo, para fazer uma pergunta ao Belmiro. A gente observa um momento bastante complicado e crítico, diria até assim, na condição financeira do esporte. E o Milton Bivar, quando assumiu, a gente lembra da declaração dele, que estaria encontrando ou teria encontrado um clube no estado de pré-falência. Essa foi a palavra utilizada no momento, viu, Delmiro? E é o seguinte, como é que você, caso chegue à presidência do esporte, passe a administrar esse estado de pré-falência que foi, inclusive, destacado pelo Milton, né? E, obviamente, combatido nesses meses em que ele esteve à frente da diretoria, com pouco recurso, com verba antecipada. Como se administrar um clube nessa condição, na sua opinião, Delmiro?
É difícil. Nós sabemos de todas as dificuldades e nós sabemos também de todo o esforço que o presidente Milton enfrentou ao longo desses 2 anos. Não é fácil, sabemos as atitudes maléficas que os péssimos administradores conduzidos dos anos pretéritos a Milton. Então, nós temos que alinhar um novo trabalho de reestruturação administrativa e financeira, certo? Com uma austeridade e transparência dentro do que uma empresa privada permite. Então, esse é o caminho. Agora, condição sine qua non é a permanência do esporte na Série A. Dentro disso, você vai ter um capital suficiente para obter o numerário suficiente a fim de amortizar todo esse débito, todo esse passivo.
Ok. Delmiro, a gente tem outros assuntos para debater aqui no programa. A gente te agradece pela atenção e, claro, no Fórum Esportivo teremos mais espaço, mais tempo para falarmos sobre essas eleições no esporte e a sua candidatura, ok? Obrigado.
Eu gostaria de agradecer aí a todos a oportunidade, dizer que estou à disposição e informar que nós estaremos à disposição de toda a nação rubro-negra mais à frente, todos os associados, na próxima semana, para detalhar todo o projeto, que não é meu, é todo o conjunto de toda uma unidade, de toda uma união.
Pronto, ouvimos então o Delmiro Gouveia, mais um nome aí para eleições rubro-negras. Nosso Berg tem informações da Patativa Sanguinária de Caruaru. Alô, Berg!
Muito boa tarde. O elenco do Central Esporte Clube trabalhou na manhã desta sexta-feira no estádio Luiz José de Lacerda. Foi a última atividade do elenco Patativa antes do compromisso diante do Itabaiana, que será realizado no próximo domingo, às 16h, na cidade de Itabaiana, no Agreste de Sergipe. O técnico, que tem alguns retornos para esta partida, como por exemplo Aruá, que estava machucado e já está à disposição do técnico Silvio Criciúma. Volante Ebert cumpriu suspensão automática, também está à disposição do técnico Silvio Criciúma. Leandro Costa tinha a expectativa do retorno dele, mas o departamento médico não liberou e o atleta ficará novamente fora de mais um jogo do Central Esporte Clube. O compromisso é muito importante, afinal de contas a Patativa aparece na quinta colocação com 18 pontos e o adversário lidera o grupo A4, tem 20 pontos, o Itabaiana. Se o Central vencer, vai a 21 pontos e aí ultrapassa o adversário, por isso que é muito importante esta partida considerada de 6 pontos. Vamos ouvir justamente Adailson, atacante da equipe alvinegra caruaruense. O Adailson fala sobre esta partida.
Então, eu me preocupo muito em sempre entrar na área, né? Eu acho que o professor cobra sempre da gente tá pisando na área, né, tá povoando a área, para a gente ter uma possibilidade maior de gol. E a minha intenção é sempre ajudar o Central, independente onde o treinador me pôr para jogar, eu vou entrar ali para dar meu melhor, para ajudar os meus companheiros e o Central.
Pronto, tá aí então o atacante Adailson do Central Esporte Clube. Delegação do Alvinegro Caruaruense, daqui a pouco deixando a cidade de Caruaru com sentido a Itabaiana. Pouco mais de 6 horas de viagem. E aí a Patativa justamente ainda tem uma atividade para ser realizada amanhã em território sergipano. E domingo tem este compromisso dificílimo. Essas são as informações da Patativa.
Valeu, Berg! A Patativa do nosso Roberto Queiroz está voando alto, Voando alto.
Da zona classificatória no momento.
Por enquanto, né? Mas se chegar junto
agora
de novo...
Agora depende de Vitória.
Comprar uma comidinha para ela, para a Patativa, um paíssozinho, um alpiste. Resolve. Olha, vocês viram que a torcida organizada invadiu o CT do Náutico para cobrar dos atletas.
Mais uma vez.
Rapaz, os valores estão invertidos, né?
Mas inadmissível. Isso não foi a primeira vez, Marcel. Já aconteceram outras vezes.
É verdade.
E aí fica lá do mesmo jeito. Aí o pessoal entra à vontade. Eu acho que tem que fazer uma estrutura para que ninguém entre sem ser permitida.
É porque o CT tem uma área por trás aberta, né?
Agora,
ainda. O terreno, Marcel, é muito grande.
O que possibilita também. Mas é um matagal, né? O que possibilita isso se repetir, e principalmente no Náutico, é quando a gente observa uma situação trazida ontem, como o Antônio Gabriel trouxe, de um torneio de futsal sendo realizado lá com apoio de torcida organizada.
Um candidato fazendo discurso,
facilitação, né, de entrada de torcida
Mas
organizada.
Mas isso foi na sede.
Sim, na sede. É isso aí. Roberto. É um assunto que liga o outro, Roberto. E aí você possibilita a entrada de uma torcida organizada na sede do clube para apoiar, inclusive, essa volta organizada, como o candidato se denominava lá, apoiador de uma torcida organizada para voltar. Aí os caras vão lá, ganham força com isso e invadem o CT. Isso é uma repercussão já, gente. É o reflexo de uma situação propiciada.
Vai liberando.
Pessoas de dentro ligadas ao clube.
Sentem no direito de ir a qualquer lugar,
né? Exatamente. O cara vai lá e se sente no direito de invadir o CT e cobrar cara a cara com o atleta.
Não é o papel.
No momento que ele tem livre acesso no clube, na sede do clube, ele se sente à vontade para ir também no CT e fazer esse tipo de situação. Olha. Infelizmente, uma situação liga a outra.
Eu não sei. Esse papel se isso funciona junto ao jogador, não, essa pressão,
funciona,
essas
não.
Ameaças.
E não foi no aeroporto também, né?
Foram, né?
Não é? Eu acho o seguinte, que esse papel de cobrança interno é do clube, no treino é trabalho, no clube é trabalho, não é? O torcedor não está podendo ir para a arquibancada agora, mas ele pode se manifestar de várias formas, menos indo peitar atleta e tá fazendo cobrança dentro de CT.
Não, e veja o que o Antônio
nos passa.
A situação é que 50 pessoas, com rojões, com tudo, entraram no CT, invadiram e acabou. Não tem segurança que dê jeito aí, né, para uma situação não, como essa.
Se fizer um muro alto, uma cerca alta, um portão que não seja de papelão, pô, eu acho que dificulta, né, Alexandre?
É.
Portão de ferro,
você
com cadeado.
A entrada, hein? Mas você não segura esses vândalos, porque eles podem fazer isso do lado de fora, quando os carros dos jogadores estiverem chegando.
Exatamente.
Pode fazer isso na
aí
sede,
é diferente,
aliás,
né, cara? Ali no meio,
né,
da rua, aí é cada um.
É a polícia, né, que vai resolver.
É a polícia que tem que agir, né? Roberto, não é só culpa da insegurança do CT do Náutico, não. Já teve até invasão de ladrão. Mas o problema é isso, é um grupo que já foi extinto, que continua agindo, continua vandalizando, agora fez um ato de terrorismo. Quando você invade em grupo um ambiente de trabalho, você causa prejuízo vários. Primeiro, ele atrapalhou um treino, depois, emocionalmente, deve ter abalado um outro jogador.
É, claro,
veja o
claro.
Clima, veja o ambiente, como é que ficou depois disso. É um absurdo. E outra coisa, eles sabem da impunidade, eles sabem que não vão ter nada, não vai acontecer nada com eles, dessa invasão.
É, e o Antônio nos passa que não houve agressão, mas ficaram no xingamento e na cobrança. Mas isso aqui.
Agressão física.
É o tipo da agressão, né, Carlyle? Psicológica, né? Porque o cara tá lá tentando encontrar um resultado, uma saída da zona de degola.
E os jogadores, embora o time esteja fraquejando dentro de campo, mas os jogadores não têm culpa, não. Na minha opinião. Os jogadores estão chegando agora, um monte de jogadores chegando agora no clube, tomando conhecimento, tentando se entrosar no time. É um serviço, um trabalho que começou mal feito, está sendo consertado, tá. Mas a verdade é que o fruto não vem na hora, não. Não é. Um time de futebol não se faz em 2 dias, em 2 jogos, não. Hein, Carlyle?
É verdade. E ainda tem, viu, Carlyle, Maciel, Roberto, dessa agressão psicológica, o pior, Maciel, o agravante. Os clubes estão se fechando e se controlando no caso de Covid.
Da pandemia que está aumentando o número de casos.
Os caras invadem um treino sem máscara.
50 pessoas.
50 pessoas. É uma aglomeração e pesada.
Pode aí, levar para os atletas.
Em contato direto com os jogadores. Veja só.
Você está certo. Eles vão terminar, tá, vão prejudicar o time.
Exatamente.
De perder 4 ou 5 atletas num jogo importante.
Tem 3 ou 4 infectados aí no meio de 50. Encarando o jogador, chegando, colocando o dedo em risco.
Sem máscara.
Cobrando, xingando, sem máscara.
Mas
num local fechado.
O
que acontece? Isso, vai ter um monte de gente infectada.
O teste não vai... Não vai detectar isso para o jogo contra o CRB, não. Eles podem ter se contaminado, leva para o CRB e o teste só vai pegar no domingo ou na segunda-feira.
Exatamente.
E aí vai afastar alguns outros jogadores do Náutico, mas já passou para o CRB. É um absurdo. Isso que o Roberto falou, os jogadores não são culpados por esse momento, não. É um coletivo, é direção, é gestão. É comando.
Foi o técnico, tiraram o técnico?
Um jogador ou outro está abaixo do seu, do seu, da sua qualidade, da sua própria média. Isso, não é fazendo isso, ameaçando, agredindo, porque isso é agressão também. Quando você invade com bomba, quando você invade com dedo em riste, ameaçando, xingando, isso é agressão também.
Eu acho que se
o
a
problema
direção
é que esse
do
pessoal
não tomar...
acha que é dono do clube, né? Alexandre lembrou bem. Fez festa no final do ano passado, lá, fez festa agora com um torneio de futebol. Foi ver jogo em telão, enfim, parece que são os verdadeiros donos do clube.
Outro agravante, às vezes abrem a sede para receber torcida aliada de outro estádio que vai enfrentar clubes aqui também, já aconteceu casos assim, para brigar a torcida organizada de outro estado. Eu fico muito temeroso essa história, porque é o seguinte, agora não aconteceu nada, como o Antônio lembrou para o Alexandre, não houve agressão, mas ao final de tudo, se não vier o resultado que a torcida espera, vocês duvidam que pode haver.
Claro que pode.
Com tanta permissão para entrar o clube, com tanta liberdade, uma hora vai haver.
Marcel,
se não cortar o mal pela raiz.
O que aconteceu no Náutico e Cruzeiro, nos aflitos, foi um absurdo, né? Aquilo ali foi uma situação absurda. Os caras comemorando gols em cima das mesas, pulando. Teve um monte de vídeo, a gente recebeu os vídeos aqui. Invasão, a diretoria disse que não sabia. A segurança era...
Isso foi quando, Alexandre?
O Náutico
no jogo
Cruzeiro,
do Cruzeiro,
né? No jogo contra o Cruzeiro, nos aflitos.
Torcida estava na sede?
Foi? Tava na sede, invadiu a sede lá.
Ali perto da piscina,
não parece número. Naquele... Eles não chegaram a ter acesso na piscina, né? Nas piscinas não, porque aquela área mais é reservada fechava, e havia, né, o pessoal da CBF. Mas da sede mesmo do clube, sim. E aí o que a diretoria disse que é o seguinte: aquela entrada em clubes, ela foi liberada pelo governo do estado, né? De sócios do clube. Mas não como eles estavam se comportando.
Mas é evento social, não dia de jogo.
Exatamente.
Né?
E aí tem um protocolo que é obedecido à entrada.
A quantidade de pessoas.
É,
não a aglomeração.
Exatamente. O controle, né? Tem que estar cadastrado, tem que informar previamente que vai ao clube. E não como foi feito. Entraram lá, invadiram. O Antônio até entrevistou membros da diretoria Alvirrubra, que se disseram surpresos, que ficaram, realmente foram surpreendidos, porque eles chegaram de uma forma... em grande número, a segurança foi insuficiente para colocá-los para fora, viaturas da Polícia Militar foram chamadas para a frente dos aflitos para garantir depois a saída de atletas, saída de dirigentes, uma situação profundamente lamentável. E essa do torneio trazida ontem pelo Antônio, eu estava só ouvindo aqui a Rádio Jornal, estava de folga, mas ouvi os programas. A gente fica até sem ter o que comentar, viu, Marcelo, numa situação como essa. Dizer o quê? É um torneio... patrocinado por um possível candidato que estava apoiando torcidas organizadas. Gente, onde é que nós estamos vivendo? Recentemente tivemos aí o Ministério Público combatendo de forma muito forte as torcidas organizadas em Pernambuco. Um cara esclarecido vai lá e diz que apoia isso. É uma situação profundamente
chegou, acho que na
lamentável.
Fala dele tem ele falando que é errado terem sido extinguidos os CNPJs, né? Ele diz lá, né? Claramente.
É difícil, né?
Mas enfim, eu espero que eles corrijam antes que tenham um problema maior, tá bom?
Vou esperar para ver aí que os jogadores não tenham sido abalados. Bom, todos acredito que não tenham sido abalados, mas alguns podem já estar com um pé atrás e outro na frente, aí desconfiado com as coisas que estão acontecendo. E vamos torcer para que ninguém peça rescisão de contrato, deixa o clube aí na mão antes de terminar a competição.
Não vão fazer isso, mas não resolve. Já se viu no Brasil que espetar jogador, invadir o aeroporto, vestiário, CT, não resolve. Não resolve.
Né? Porque a expectativa é vencer o CRB. Imagina, Marcel, se perde, como é que esses caras vão voltar, né? O que é que eles vão pensar? O que é que vão fazer agora?
É um jogo dificílimo lá, né?
Exatamente. Não é um jogo
um
fácil,
CRB
não.
Nesse momento.
Não tem dúvida nenhuma.
CRB oitavo colocado com 29 pontos.
Exato. Um time bem
já
mais
tinha
organizado.
Já cobrança interna, ou já teria, que é a estreia de um novo treinador. Ele daria essa motivação, essa chacoalhada natural e não precisaria disso.
Com certeza. E vamos falar dos jogos. Eu queria começar justamente, a gente terminou falando do Náutico aí, dessa invasão ao CT, mais uma, né? Falar do Náutico e CRB, lá a estreia do Hélio dos Anjos. O que é que vocês esperam? Começa você aqui, Alexandre. Com a chegada do Hélio, pode haver uma reação assim da parte? Eu achei até que o time foi brigador no jogo passado.
Sim, jogou
fez
bem.
Um belo segundo tempo.
Verdade.
Infelizmente tomou o gol no final, como tomou em vários jogos. Mas o Hélio vai poder dar essa guinada?
Ele deve estar procurando a solução aí para organizar o time justamente na reta final, né, de cada partida, o que não foi feito pelo Gilson Kleina. Mas é um jogo perigoso, Marcial. A gente não pode dizer aqui que só por conta da chegada do Hélio que o time vai ganhar motivação extra, que vai ser aquele time avassalador, que vai entrar com energético na cabeça, vai passar pelo CRB lá não. O CRB vive um bom momento. Teve recentemente jogos interessantes, teve também alguns, até o Igor Moura citou isso aqui, né? Não pode se confiar muito no CRB. Teve altos e baixos nesta Série B, mas a colocação do CRB já não deixa nenhuma interrogação para nós, né? Ele vive um momento muito melhor que o Náutico nessa competição. E do Náutico aí pesa o fator psicológico, a busca desesperadamente pelo resultado, a zona de rebaixamento. Se vencer, ele não sai ainda da zona de rebaixamento, é bom lembrar, né? Porque o próximo aí, Marcel, me ajude.
24
tá?
pontos.
Exatamente.
O 16º é o Vitória com 24 pontos.
É o Vitória com 24, o Náutico só tem 20. Então teria que vencer e esperar mais. Mas já é um passo significativo, né? Importante. Mas ainda não deixa, não abandona
essa zona. Uma vitória agora seria um divisor de águas, né?
Exatamente, sem dúvida. Ficaria um ponto de fugir dessa zona de degole, principalmente fugir da sequência fora de casa, que o Náutico teve, né? Três partidas.
O Cruzeiro também tem 24.
Que é o 15º.
E o Guarani tem 25, então o importante é vencer.
É vencer, tem que vencer.
É avançar, tem que ir vencendo.
Mas é difícil.
Ou somar pontos. Todo ponto agora pro Náutico é bem-vindo, porque ele precisa. Ele tem 20,
mas
né?
Mas só para concluir aqui,
ele precisa de 25 pontos para não cair, né?
Eu acho que é muito difícil. Pode até ser, porque tudo acontece no futebol, motivação com o Hélio, todas as questões que nós colocamos, mas o CRB tá muito bem, né?
Carlyle, e aí? Náutico e CRB?
Ô Marcel, me permita antes de falar dos jogos, como a gente abriu o programa com eleição e não teve tempo para debater, só rapidamente, né? É legítima a candidatura de Delmiro, é um profissional aí que já geriu outros clubes, apesar de nunca ter tido no futebol. Mas o que me assusta é que é o modo de como essas candidaturas são lançadas. São as mesmas pessoas desde a década de 70. Todo o movimento, de dois em dois anos, aparece Jarbas, Luciano Bivar, uma infinidade de ex-presidentes que já comandaram o clube nos anos 70, 80, 90, 2000, sem abrir espaço para novas lideranças. É verdade que Delmiro é uma nova liderança e pode aparecer agora como uma nova liderança. Mas é o jeito como é que é, né? Sempre aparece um mês antes e diz, a gente vai escolher aqui num jantar, numa mesa de jantar. E não é por aí. Pelo menos agora tem outras opções, tem o próprio Eduardo Carvalho, tem Belém, tem um grupo que está para lançar uma candidatura agora no final de semana, que aí sim são lideranças jovens.
Outro?
Que já vem com projeto desde o começo do ano. Tá faltando ainda decidir quem vai ser o cabeça, com a possibilidade de ser o próprio Nelo Campos, curiosamente Delmiro sugeriu ele como um dos representantes na diretoria de futebol, caso ele vença, mas tem também Leonardo Lopes, que foi diretor de futebol há pouco tempo. Enfim, é só isso. No caso do Santa Cruz, antes de golpe, é a manobra, né? E essa manobra para tentar estender mandato não é legal. Se for para janeiro e para fevereiro, tudo bem, manobra. Se passar disso, passa a ser golpe. Me permita só esse parêntese, e agora voltando a dentro de campo.
Não, mas já que você falou, me permita uma coisa.
O Hélio dos Anjos tem possibilidade de mudar, de pelo menos motivar. Acho que o Náutico estava precisando desse fato novo, dessa motivação. Ele tem feito bons jogos em casa, mas fora de casa muito mal. O problema é que Sampaio Corrêa, ele jogou bem, mas levou outro gol no final.
Só da eleição do Santa Cruz, eu queria falar o seguinte, e até perguntar: essa decisão por prorrogar mandato ou marcar data pertence apenas ao conselho ou tem que passar por uma Assembleia Geral de Sócios?
Pois é, tem uma lei federal agora por conta da pandemia que você poderia estender mandatos, mas deveria passar por, não apenas para o conselho, como uma assembleia, né?
Mas acho que eles não vão passar, viu?
A atual gestão está tentando fazer isso, manobra há muito tempo, essa já é a terceira, então, consequentemente, vai para a justiça, ou seja, uma eleição que não seria tão problemática e agora, mais uma vez, vai para os tribunais.
Com certeza. Roberto, e esse Timba, consegue pelo menos arrancar um pontinho do CRB?
Rapaz, pode acontecer, ele quase arranca um pontinho do Sampaio Correia. O time do CRB é aquilo que Igor diz, é um time que está bem hoje na competição, mas é assim parecido com o Náutico, ele é muito...
Tropeça muito em casa, né?
Tropeça, exatamente. E o campeonato também é um campeonato que acontece isso com quase todos os clubes. Por quê? Porque o campeonato é muito longo. Então ninguém garante que o time vai bem do começo ao fim. São 38 rodadas, a metade de jogo em casa, a metade fora. Enfim, é um campeonato que o time... E também não é obrigatório ele jogar todas as partidas bem e ganhar todas. Ninguém faz isso. Não acontece com ninguém. Então o Náutico tem que saber disso e aproveitar disso. Faltou pouca coisa para arrancar o empate ou a vitória no jogo com o Sampaio Corrêa. Foi uma moleza muito grande, apesar dos gritos do treinador lá na beira do gramado, todo mundo ouviu, né? Mas eu acredito que os jogadores podem ter uma outra motivação com a chegada do Hélio dos Anjos aí. O treinador sempre dá uma motivação, o cara quer mostrar que merece ser titular, isso funciona no jogador de futebol. Não sei se o acontecimento lá do treinamento, lá do centro de treinamento, vai afetar jogadores, porque eu acho que afeta alguns. O cara fica, mas rapaz, eu tô aqui me esforçando, tá certo que eu tô tendo o meu salário, mas eu tô dando o máximo. É porque eles estão dando o máximo.
Não, o time correu o segundo tempo muito.
Claro, Marcel. O problema é que foi uma bobagem que aconteceu ali, dos jogadores não perceberem que um pontinho estava bom, é melhor do que nada. Estavam no campo de ataque e toca a bola, ao invés de tocar a bola para o jogador mais próximo, tocaram a bola para o cara lá na ponta esquerda, que demora para ir na bola, quando ele vai chegar na bola, já antecipou o zagueiro e o contra-ataque pega o time de calça curta de novo. Quer dizer, é uma coisa que, olha, eu acredito que o Náutico pode arrancar aí alguma coisa do CRB. O CRB é melhor, time mais organizado, já vi vários jogos.
Mas não é confiável.
Mas não é confiável.
Segundo o Igor Moura, é um time patético.
Que isso? Não, eu acho que não.
Que isso, Marcelo? É o termo que ele usa. É, Igor, tem essas palavras, né? Estapafúdia.
Ele já teve várias decepções com o CRB. O CRB tá com 29 pontos.
Olha, você imagina, os caras escutam isso lá, Marcelo. Você viu o que o Marcelo falou?
Não, mas eu tô dizendo que é uma brincadeira. Ele sabe, não, mas...
É, ele é torcedor do CRB mesmo.
E a imprensa alagoana nos conhece, sabe que a gente tá... apenas brincando. A gente tá, inclusive, elogiando que o time é melhor que o Náutico.
É,
mas,
eu fico
de vez em quando tropeça em casa, né?
É, exatamente. Pode acontecer. Vamos ver o ânimo dos jogadores do Náutico aí, com a chegada do novo técnico. E ele sabe fazer isso, Hélio dos Anjos sabe, tem experiência de dar essa motivação aos jogadores e não fazer aquelas aberturas de defesa como o time vinha fazendo. Os jogadores tem que ter uma consciência do momento que podem ou tem que ir lá para frente e não tem que ir lá para frente. Eu tô dizendo dos zagueiros, né? Mas eu fico olhando, é a classificação, viu, pessoal? Aí
valeu.
Eu vejo aqui a Chape com 44, Sampaio com 37, o América Mineiro 37, o Cuiabá 37, o Juventude com 14 e o Náutico
34.
Com 34, Juventude.
14 não, 34.
É, 34. Ah, eu falei 14, foi. 34 pontos o Juventude, e eu vejo o Náutico com 20 pontos. Não era pra estar nisso, não.
De forma nenhuma.
E o problema, Marcelo, aí é a quarta vez, né, que acontece que o Náutico deixa escapar o resultado por entre os dedos, então vai ter que administrar isso aí, né? Eu diria que o maior desafio do Hélio é administrar as vitórias quando o Náutico estiver vencendo.
E o jogo-chave é esse, e até porque em casa vai ter uma final contra o Vitória da Bahia, que tá concorrendo com ele.
Sem dúvida.
O Vitória, se ganhar o jogo dele, o Vitória pega quem? Pega a ponta em casa. O Vitória pode chegar aqui com 27 pontos, já a 7 pontos, o Náutico não ganhar do CRB.
Mas é um time meio desequilibrado também.
Também. Fazer uma campanha irregular. Obrigado, hein, companheiros.
Tchau, Best.
Eita, o tempo passou.
Passou, um Roberto. Grande abraço. Amanhã fala mais do Santa, que tá cumprindo tabela agora na série, seja classificado. Palmas pro Salgueiro, torcer pro Central. É, então, o Salgueiro tá muito bem.
Marcel, oi. Santa Cruz manter essa pegada, porque tem um natural alívio, né, de classificação. E o próprio Martelotti já alertou para isso. Não pode tirar o pé do acelerador, não.
Eu comentei isso aqui fora do microfone com o Maciel, viu, Carla?
É, o desafio é esse.
É, coincidentemente, falei isso com o Maciel. Se perde um pouquinho, né, daquele rumo de vitórias, isso acaba se prejudicando, né? Chega na outra fase esmorecido e vai ter resultados ruins, né?
Olha, o Palmeiras tem mais 5 casos de Covid. Já são 19 jogadores.
É, se cuidar. Vamos se cuidar, usar máscara, álcool em gel. Sextou na Jornal. Acabou o segundo tempo do Assunto é Futebol.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.